Deus. Meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês. Primeiramente, parabéns a todas as mamães. Estava me lembrando que uma das personagens femininas de maior expressão no Antigo Testamento, Débora, uma mulher que tinha algumas credenciais. Dentre as credenciais que ela tinha credencial de profeta, profetisa e também de juíza. Mas um dos momentos mais difíceis da história de Israel, momento de opressão, de dificuldade extrema, ela num cântico disse: até que eu me levantei, como mãe em Israel me levantei. Então ela ocultou naquele momento suas credenciais de profetisa, de juíza, e enalteceu-se como mãe em Israel. Isso fala do poder da maternidade. Você pode ser uma profetisa, você pode ter uma palavra na sua boca, mas nada disso substitui essa autoridade e esse poder que a maternidade tem. Deus abençoe todas as mamães, tá bom? Pega a sua Bíblia nesta noite, abra comigo no segundo livro da Bíblia. É o livro do Êxodo. O capítulo é o de número 31. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Graças a Deus. Deixa-me aqui agradecer mais uma vez ao pastor Silas, ao pastor Odilto, por mais esta tão honrosa oportunidade de poder pregar aqui na minha igreja, desfrutar desta confiança na minha vida, no meu ministério, na minha casa. Deus seja louvado por isso. Capítulo 31 do livro do Êxodo, versículo 18. Quantos encontraram podem dizer: eu amo a Bíblia.
Eu amo a Bíblia.
Que coisa boa. Está escrito: e Deus deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Verso 1 do capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas vossas orelhas, de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mo. Verso de número 5, e Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Quantos podem dizer amém esta noite?
Amém.
Uma das coisas mais singelas, mas também mais poderosas de se dizer sobre o Deus das Escrituras, sobre o nosso Deus, é que Ele é um Deus de aliança. Eu queria que você pudesse repetir isso, diga comigo: Deus, diga o Deus da Bíblia, diga o meu Deus, é um Deus de aliança. Nosso Deus não é um Deus de flertes, é um Deus de aliança. Não é um Deus de namoricos, é um Deus de aliança. Não é um Deus de relações frívolas, de relações superficiais, de relações efêmeras, de relações passageiras. Nosso Deus é um Deus que propõe aliança. E estas propostas que Deus fez, a proposta de aliançar-se a pessoas, a homens, a um povo, particularmente ao povo de Israel, no Antigo Testamento, aliançar-se à igreja, através da aliança do Calvário, a todos que receberam a Cristo Jesus como Senhor. Isso fala-nos desta disposição que Deus tem. Uma disposição que está acima, acima de qualquer impressão que alguém possa ter de que, por exemplo, Deus pudesse estar sendo tolo, ou que Deus pudesse estar sendo fraco, afinal, sendo o homem como é, afinal, tendo as tendências que tem, afinal, o próprio Israel, o próprio povo de Deus, tendo apresentado tantas vezes as tantas tendências que apresentou a viver distante de Deus, a repudiar a aliança, inclusive como relata esse texto, ser capaz de quebrar uma aliança que mal havia sido estabelecida. Ainda assim, Deus triunfa mediante a sua misericórdia e o seu amor sobre todas essas coisas e decide de maneira inequívoca, decide de maneira inabalável que ele se aliançará a nós. E isso faz de nós privilegiados, porque nós estamos debaixo do poder, do privilégio, do benefício e também da responsabilidade desta aliança. Quantos já têm uma aliança com Deus aqui? Digam amém, digam graças a Deus esta noite. Esta, aqui no livro do Êxodo, está a história do estabelecimento da primeira aliança que Deus fez com o seu povo. Deus já havia feito alianças anteriores. Deus fez uma aliança com Abraão, mas com um povo, um tratado, uma aliança que se apresenta, uma aliança que se evidencia através de um tratado, através de um conjunto, onde Deus normatiza o comportamento do seu povo, onde Deus se preocupa com detalhes morais, éticos, comportamentais, sociais, espirituais, onde Deus legisla, não contra, mas a favor da manutenção desta aliança, onde Deus cerca-se dos cuidados de entregar ao povo um tratado que, uma vez cumprido de maneira fiel, garantiria que esta aliança pudesse se manter estável, equilibrada e viva. Quando nós lemos, e é belíssimo ler, estamos lendo o livro do Gênesis, eu também estou fazendo esta leitura, está sendo magnífica. E o livro do Êxodo traz esse momento onde a aliança de Deus com o seu povo se estabelece. O Senhor Deus, então, chama Moisés, dá a ele uma ordem de que ele suba a ele, Deus, no Monte Sinai. Moisés subirá ao Monte Sinai e ali permanecerá por 40 dias. Quantos dias? Muito fraco. Quantos dias? Até que no término desses 40 dias, chegamos ao verso 18. E Deus deu a Moisés, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Sinai, as duas tábuas do testamento, tábuas de pedra. Importante, belo, interessante observar a escolha de Deus desta matéria-prima, a pedra. Deus viria a escolher uma outra matéria, igualmente importante, vasta na natureza e livre de interferências humanas, a madeira. Deus escolhe a pedra como lugar onde ele registraria esta sua primeira aliança da lei, registrada na pedra. Pedra e madeira são estas duas matérias criadas por Deus e livres de influências. Elas não são derivadas de nada, elas são criadas pelo Senhor. E exatamente por estarem livres de influências humanas, livres de interferências humanas, não serem derivadas de nada, Deus escolhe a pedra no Êxodo para registrar na pedra a aliança da lei. E se por um lado Deus escolhe a pedra para nela registrar a aliança da lei, Deus escolhe a madeira para registrar a aliança da graça. Essa escolha que Deus faz soberanamente para retratar a pureza, para retratar que aquilo era apenas entre ele e a quem ele estava escolhendo. Ninguém interferiu nesta pedra, ninguém manipulou esta pedra, o próprio Deus registra a aliança da lei nela. E lá no Novo Testamento, lá para a glória do nome daquele que triunfou sobre a morte, para a minha alegria e para a sua alegria, no madeiro que estava sobre o Gólgota, nas mãos do Filho de Deus, foi registrada a aliança da graça pela qual somos salvos. A ele louvor, a glória e a honra nesta noite. Toda aliança que Deus estabelece, todas as vezes que Deus desejou fazer algo muito profundo e muito significativo, Deus sempre usou as suas mãos. Isso fala-nos dessa preocupação que Deus tem de dar um caráter distinto em relação àquilo que ele faz literalmente com as mãos, a qualquer outra coisa que ele tenha feito. Vide, por exemplo, a criação de todas as coisas. Como se deu a criação das coisas? Você e eu sabemos que a criação de todas as coisas se deu pela palavra do Senhor. Ele vinha dizendo nos seus atos criativos, haja e havia. haja e havia. Mas de repente, depois de ter feito tantas coisas mediante a palavra do seu poder, ele decide então criar aquilo que seria a coroa da sua criação. E justamente para distinguir esta criação de todas as outras, eu estou falando do homem. Como Deus faz um homem? Do pó da terra. Uma feitura manual. Eu não sei você, mas eu creio na literalidade disso. Eu não creio numa linguagem metafórica ou alegórica. Eu creio que de fato Deus fez o homem assim. Deus fez o homem com suas mãos. Deus pôs as mãos no barro. Eu creio que Deus fez isso, porque eu verifico que Deus viria a fazer isso outras vezes. Todas as vezes que ele quisesse dar uma evidência diferente, distinguir uma coisa, ele colocaria a mão. Olhe isso que está escrito aqui. Tábuas escritas pelo dedo de Deus. Os outros tratados, as outras alianças, as outras coisas podem ter sido escritas por terceiros. Mas esta aliança aqui, a primeira aliança de Deus com o seu povo, está escrito, que ele pôs a mão, escritas pelo dedo de Deus. Pastor, mas isso foi para Israel, e a nossa aliança? A nossa aliança, Deus também pôs a mão. Se Deus pôs o dedo dele na pedra para escrever a aliança da lei, Cristo pôs a mão dele na madeira para escrever a aliança da graça. Eu estou debaixo de uma aliança que nada pode quebrar. Eu quero incentivar você a tirar alguns segundos na noite deste domingo para pensar que a aliança que ele tem com você excede todo e qualquer tratado conhecido. Não é num papel que é amassado e jogado fora, não é descartável, não pode ser anulada ou aniquilada pela vontade de ninguém, está acima de todas as coisas, é uma aliança de sangue, de entrega, de poder, e você e a tua casa estão debaixo desta aliança. Oh, glória a Deus. Aliança de poder, aliança de poder, escritas pelo dedo de Deus. Há uma informação, capítulo 32 e verso 15, diz o texto que as tábuas foram escritas de ambos os lados. Diga comigo, as tábuas da lei foram escritas de ambos os lados. Veja que existe uma figura nisto. O Antigo Testamento está impregnado, positivamente falando, de figuras. Figuras através das quais nós entendemos caminhos, apontamentos, formas de Deus manifestar coisas, desejo, sentimento, coração. É óbvio que Deus poderia ter talvez escrito num pedaço maior, suficientemente capaz de ser usado de um único lado. Mas diz-nos no texto que Deus escreve esta lei numa pedra e ele a escreve em ambos os lados. É fácil você entender, eu vou dar um exemplo. Se você tem uma coisa aqui, escrita de um lado só, se você virar isso, virar o lado que está escrito, você omite o que está escrito e não mostra mais nada. Se você repousar em cima de um lugar, o lado que está escrito, você omite o que está escrito e do outro lado não tem nada. Mas a tábua estava escrita dos dois lados. Portanto, independentemente de como ela era repousada, onde era colocada, sempre estava visível a mensagem que ela queria entregar. Eu quero que você entenda que Deus está estabelecendo, demonstrando um código. Deus está apresentando, Deus está deixando uma impressão digital, uma marca do seu sentimento, uma forma de nos entregar, de nos comunicar algo a respeito da sua vontade. E isso diz respeito a entendermos sobre a não tarefa, não nos empenharmos em esconder de maneira alguma, coisa alguma acerca disto aqui. Isto aqui não é para ser escondido. E ser escrito de ambos os lados revela a vontade de Deus de que haja uma ostensividade plena em relação à sua palavra. Não é um discurso omitido, constrangido, é um discurso aberto. Ah, meu irmão, se os homens estão gritando as bravatas mais absurdas, por que eu e você não podemos gritar a verdade inequívoca e inerrante da palavra de Deus? Não é de um lado e nem de outro, é dos dois lados. Se alguém escondida a verdade, este alguém perece, mas quando a verdade é exposta de ambos os lados, há vida, saúde e salvação para quem a recebe. O inimigo sabe disso. O inimigo sabe disso. Eu disse que o inimigo, ele sabe tanto que ele tenta criar um tipo de constrangimento em nós. Você sabe, isso é uma artimanha, isso é um ardil tão terrível. De repente nós começamos a manifestar um certo constrangimento. Em quê? Em falar a verdade. Começamos a demonstrar um certo desconforto. Em quê? Em falar a verdade. Quando Deus está dizendo, eu escrevi dos dois lados porque nada pode ser omitido. Eu não quero que convenientemente alguém vá e vire o lado de uma verdade dura para favorecer alguém. Eu não quero que convenientemente alguém vá e omita uma verdade que pode ser embaraçosa dependendo do cenário, do contexto de A ou de B, para poder não ficar numa situação constrangedora. Não, o nosso papel não é escolher as coisas, não é tapar umas coisas ou mostrar outras, é acreditar que de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, esta é a vontade de Deus para todos os homens, ou quem pode exaltar a beleza da palavra do nosso Deus. Dos dois lados, escritas de ambos os lados, e o Senhor diz: Moisés, venha permanecer aqui, sobe a mim ao monte. Quantos dias demorará a permanência, pregador? 40 dias. Quantos dias? 40 dias Moisés permanecerá no monte de Deus, Horeb. É impossível não lembrar, não fazer, não pensar no traçado de um paralelo entre o ministério de Moisés, o ministério de um outro profeta que tem tudo a ver com Moisés, Elias. Elias, um profeta poderoso no Senhor, poderoso nos seus feitos, e que tem muitas similaridades com o ministério de Moisés, também um profeta do Senhor. A começar por este lugar em particular, esse lugar para onde Moisés está subindo agora, Horeb. Esse mesmo lugar, esta mesma cadeia montanhosa foi subida também por Elias. Quando você olha as escrituras e percebe Elias naquele momento enfado, querendo desistir de tudo, ele é sustentado pelo pão, e aí de repente ele se enche de energia e continua uma caminhada que, segundo diz a Bíblia, demorará 40 dias. Quantos dias? Olha o número 40. 40 dias Moisés permanece no Horeb. 40 dias Elias demora para chegar no mesmo lugar, só apresentado com outro nome. É importante que você compreenda que não sou eu. Uma tipologia clássica da Bíblia é que o número 40 é um número de ciclo. É o número de? A nossa vida. Se você olhar para trás, você vai perceber que a sua vida foi marcada por muitos ciclos. Ciclos que se abriram e se fecharam. O tempo onde você morou em determinado lugar. Tempo onde você congregou numa determinada igreja. Tempo onde você trabalhou numa determinada empresa. Tempo onde você empreendeu um determinado negócio. São ciclos da nossa vida. Esses ciclos obedecem sempre a uma ordem. Eles começam, se encerram e depois, sem que eu queira, sem que eu peça, sem que eu haja espontaneamente por isso, um novo ciclo sempre inicia. Após fechar um, sempre começará outro. Olha só o que eu estou mostrando a você. Olha como isso tem a ver com aliança, isso tem a ver com propósito, tem a ver com a nossa caminhada. Tem a ver com para onde estamos indo, no que estamos nos envolvendo, o que está fazendo nosso coração queimar. Elias vai usar 40 dias, ou seja, isso representa o uso de um ciclo inteiro da sua vida, para chegar até um monte, esconder-se numa caverna. E quando ele é, então, chamado por Deus, Deus diz para ele: Elias, o que fazes aqui? Pastor, aonde o senhor quer chegar? Não, já cheguei. Estou dizendo para você que Elias usou um ciclo inteiro da sua vida para fazer uma jornada, chegar a um lugar e Deus perguntar para ele: o que você está fazendo aqui? A coisa mais complicada que existe, o maior desperdício de tempo que nós podemos empregar, é gastar ciclos da nossa vida para chegarmos em lugares em que Deus vai nos perguntar: o que você veio fazer aqui? Todo ciclo da nossa vida precisa ser gasto na busca de chegar aonde Deus está nos esperando para dizer: seja bem-vindo, era aqui que eu queria que você chegasse. Eu quero dizer para você na noite desse dia: comece a investigar. Se dê o trabalho de colocar isso em oração. O que, pastor? Deus, eu estou usando o ciclo da minha vida para me movimentar numa direção. O senhor quer que eu esteja lá? O senhor está lá me esperando?
Há um propósito lá para mim, há um conserto entre eu e o Senhor, uma aliança que me espera, um tempo favorável, eu não quero, eu me nego, e que você se negue também, a gastar ciclos da nossa vida na busca de chegar a lugares para ouvir Deus nos perguntar o que você está fazendo aqui. Eu profetizo que se hoje você estava caminhando numa direção onde Deus não queria que você estivesse, que você aborte esse ciclo, interrompa isso e comece um ciclo novo, onde você caminhará na direção do monte onde Deus te espera, e uma aliança espera por você lá também. Quanto tempo Moisés demorou para chegar nesse mesmo monte para qual Elias foi? Não sabemos, mas nós sabemos quanto tempo ele permaneceu lá. 40 dias. 40 dias Elias demorou para chegar e ouvir Deus dizer: o que você está fazendo aqui? 40 dias Moisés demorou lá, ouvindo, absorvendo, cumprindo, vivendo aquele momento. Pastor, e quantos dias ele demorou para chegar? Não sei, eu já disse, mas também não importa. Porque se é para chegar no lugar certo, não importa quanto tempo você demora. Por que você está preocupado em saber quantos dias Moisés demorou para chegar? Você tem que se preocupar em saber que Deus estava esperando ele lá para 40 dias que revolucionariam a história dele, a história de Israel, a minha história e a história da humanidade inteira. Não importa o tempo que vai demorar, cada segundo que você permanecerá dentro da vontade de Deus valerá os esforços que você fez para chegar lá. Alguém me ouve na noite deste domingo aí? É isso que eu estou lhe dizendo. Ciclos, alianças, e de repente Moisés está lá em cima, recebendo tudo aquilo de Deus, ouvindo Deus, ouvindo as normas que Deus estabelecia, os códigos que Deus estabelecia, os códigos morais, comportamentais, ouvindo e ouvindo e ouvindo, instruções específicas, minuciosas, sobre todas as coisas que estavam relacionadas ao culto, à adoração, às práticas litúrgicas, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. Era como se Deus tivesse instalado no alto do monte um grande laboratório, e Deus estava formulando o remédio. Deus estava trabalhando em algo que seria entregue ao povo, e se o povo soubesse lidar com aquilo, o povo manteria a comunhão e a aliança. Mas veja, diz-nos a Bíblia, que de repente começa uma confusão no arraial. Essa confusão é fruto de uma impaciência e uma instabilidade emocional das pessoas. Elas começam a se perguntar: cadê o Moisés? Tem muito tempo ele não volta. 30 e tantos dias ele não aparece. Não há sinal algum. Pelo que a gente estava vendo, um monte tremendo, fumegando. Deus deve ter matado ele. Só pode ter sido isso. Deus matou ele. E as pessoas começam a ficar desconfortáveis com a demora de Moisés. E aí vão chamar Arão, que estava incumbido de exercer uma chefia do povo na ausência de Moisés. Chamam Arão, dizem: Arão, é o seguinte, faze para nós deuses que possam continuar a nos orientar nessa trajetória, porque quanto a este Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Quero que você compreenda que a partir desse momento, o coração de Arão será afetado. E uma vez afetado, ele vai tomar uma iniciativa, e como líder do povo, naquele momento, essa iniciativa vai desembocar numa desgraça generalizada sobre todo o povo, porque como você deve se lembrar, isso vai decorrer na construção de um bezerro, e esse bezerro será adorado, e o povo então vai quebrar a aliança que Deus acabara de estabelecer. Mas veja como isso acontece, porque estas catástrofes gigantescas, esses problemas enormes, estas quebras brutais de aliança, elas têm seu início, elas têm uma história, têm um caminho percorrido. Não é assim. Veja só o que está acontecendo. Olha onde eles estão tocando em Arão. Eles estão dizendo: nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. Eles estão dizendo: a maior possibilidade é que ou Deus tenha matado ele, ou ele mesmo tenha desistido. Pode ser que ele tenha ido embora. Quando estas coisas começam a ferver na mente de Arão, elas encontram um coração que havia passado por algo semelhante. Porque eu preciso lembrar a você que este Moisés que está sumido há 30 dias, a última vez que ele sumiu 40 anos. Então as pessoas estão sob aquela influência, sob aquele medo. Qual medo? De serem abandonadas de novo. Nós tínhamos uma expectativa. Foi nos anunciado que um de nós estava residindo no palácio. Parecia-nos que era ele. 40 anos ele está desaparecido. Se enrolou numa situação de um homicídio e sumiu. 40 anos, de repente, ele dá as caras dizendo que Deus o mandou de volta. E agora ele some de novo. Quando Arão ouve isso. Arão é o irmão que foi abandonado pelo seu irmão. Seu irmão mais novo o abandonou por 40 anos. Não disse tchau, não deu um beijo, não deu um abraço. Foi uma esperança que se frustrou. Uma expectativa que não foi avante. Quando o povo diz isso, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Arão revive a dor daquele abandono. Aquilo desestabiliza, colapsa ele. Ele diz assim, é verdade. Ele deve ter ido embora de novo. Eu penso no seu coração, eu penso em dizer na verdade, ele não deve voltar mais, vamos resolver isso aqui. Faz o bezerro de ouro, e a desgraça está feita. Por que a desgraça está feita? Porque Arão considerou que seria traído de novo, abandonado de novo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Olha o que eu disse para você há pouco. Todas as grandes tragédias, as quebras brutais de aliança, elas sempre têm um início. E se tem uma coisa que o nosso adversário gosta muito de fazer para estartar quebras de aliança, é isso aqui. Fazer com que você reviva a expectativa dolorosa de ser abandonado de novo, traído de novo, de que não dê certo de novo, dessa vez não vai dar certo de novo, talvez essas pessoas não sejam tão boas, talvez elas sejam tão ruins como as outras que eu conheci anos atrás, talvez isso, talvez esse pregador, talvez essa mensagem, talvez essa noite de domingo, talvez tudo isso seja reviver de novo aquilo, e aí a gente começa a repensar, se tudo isso que a gente tem feito até agora, chegar até aqui, dispor-se a crer, atravessar o mar, se tudo isso vale a pena, afinal, eu posso ser traído de novo, abandonado de novo, a minha esperança pode ser frustrada de novo, destruída de novo, mas Deus me trouxe aqui esta noite de domingo para dizer uma coisa para você, tape os teus ouvidos, esta voz quer desequilibrar você, esta voz quer desestimular você de um tempo e de um momento revolucionários na sua história, uma aliança está sendo formulada, um tempo novo está para começar, não, você não vai viver as mesmas decepções de novo, não, as mesmas traições e dores não serão repetidas, não, as coisas vividas no Egito ficaram no Egito, agora é Canaã, é aliança, é gente boa, é crente bom, é liderança fiel, é gente leal, esse não é o tempo de reviver as mesmas dores, é o tempo de viver as novidades de Deus. Tire isso da sua cabeça, tire da sua cabeça. Porque senão, Arão, você vai perder. Você vai perder. O que você vai perder? Você vai perder a oportunidade de fazer uma grande estreia. Você vê o quê? Você percebeu o que Arão fez? Pastor Arão, o que isso tem a ver comigo? Tudo a ver. Olha o que Arão fez. O que ele está fazendo? Ele faz um bezerro de ouro. E ele está ali agindo como um sacerdote diante de um altar pagão e de uma imagem pagã. Quando Deus desenhava lá no monte para ele um sacerdócio diante de um altar de verdade, de um fogo de verdade, ele precipita a sua estreia, estreando diante do altar errado. Muito cuidado. Porque tudo que o meu e o seu adversário quer é que você precipite a sua estreia. Que você estrague sua estreia. Que você acabe por ser quem Deus queria que você fosse, mas exercendo isso no lugar, tempo e situação erradas. Não é para o altar do bezerro, Arão. É para o altar que eu estou preparando. Eu estou desenhando um espaço para que você oficie. Eu estou preparando, estou aqui conversando com seu irmão. Estou dando a ele orientações acerca de um lugar que será preparado para que você exerça o ministério. Então não é aí, Arão. Pastor, o senhor pode ser mais claro? posso. Deus está trabalhando e preparando algo para que você exerça o que você tem de melhor. Não queime a largada, não estrague a estreia. Ah, pastor, mas eu tenho voz. Espere o altar, não gasta no karaokê da birosca, não. Assim te diz o Senhor na noite desse domingo. Não queima a largada, não estrague a estreia. Eu tenho para você um lugar e um tempo para que você manifeste teu dom e teu talento.
Quantas vezes, irmão? Sabe o que você já sabe? Que você é bom nisso. Sabe o que o inimigo já sabe? A mesma coisa, que você é bom nisso. Então tudo que ele vai querer fazer é começar a botar lenha para que você, que já sabe que é bom nisso, e ele também sabe que você é bom nisso, só que você não sabe esperar o tempo da formulação, do espaço e da circunstância certa para que você exerça aquilo que você é bom. Então ele vai dizer, já que está demorando muito para que você tenha um lugar certo e uma circunstância certa para fazer o que você sabe fazer, então faça logo agora, que seja diante do bezerro, que seja diante do altar pagão, que seja diante do que for.
Não! O que eu tenho, o que Deus me confiou, não será exercido, exercitado, demonstrado, apresentado diante de qualquer um, nem em qualquer circunstância, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia!
Eu estou aqui profetizando que o que você já sabe, que sabe fazer, está sendo preparado por Deus, uma circunstância legítima, organizada, bonitinha. Então vamos lá, muito popularmente, não meta os pés pelas mãos. Espere o tempo adequado para que você viva as coisas que você espera viver debaixo da autorização e da bênção do Senhor. Não faça só por fazer. Não levante só por levantar. Só para dizer, eu não aguentava mais esperar e fiz. Não faça isso. Muita gente na Bíblia se atrapalhou porque não soube esperar. Pastor, o que Arão está traindo? Traindo sua estreia. O que ele está traindo? Traindo o seu futuro. É do jeitinho que eu falei para você. E é literal. Deus estava lá em cima falando com Moisés. Moisés, faça o altar assim. Moisés, construa desse jeito. Essas são as medidas, essas são as especificações. Senhor, isso tudo está ficando tão bonito. Que projeto bacana que o Senhor está me entregando, que coisa boa, coisa gloriosa. O Senhor já tem alguém para trabalhar nesse lugar? Já tenho. Quem, Senhor? Arão. Enquanto isso? Arão diante de um bezerro. E Deus falando com Moisés sobre Arão. Você sabia que enquanto você está se enrolando com algo, Deus poderia estar falando sobre você com alguém? Enquanto Deus está falando com um homem de Deus sobre você, está você colocando sua cabeça debaixo de qualquer mão, em qualquer circunstância, só para apressar um processo, porque você está afoito. Eu vim de Deus aqui, muito seriamente, dizer uma coisa para alguém: não estraga as coisas em nome de Jesus. Deus pode estar falando sobre você com alguém exatamente agora. Então tira a mão, tira o pé e deixa Deus planejar as coisas do jeito que ele sabe. Quantos podem dizer um amém na noite desse dia? Ah, pastor, mas em que momento Deus disse para Arão que ele seria um sacerdote? Nenhum. Quando Deus falou com Arão pela primeira vez, você falou assim para Arão, vai ao encontro do teu irmão no deserto. Eu escolhi ele, você vai ajudar ele. Deus falou com sacerdócio sobre sacerdócio com Arão, sim ou não? No primeiro encontro falou? Não. Em algum outro momento falou? Não. Essa que é a grande questão. Quem disse para você que Deus já te contou tudo sobre o seu futuro? Sabe por que Arão está fazendo tudo isso aqui? Porque ele ignora o projeto futuro que Deus tem para ele. Ah, pastor, então isso excusa ele de responsabilidade. Não! Porque o fato de eu não saber exatamente o que Deus quer comigo, aonde ele quer me levar, ou o que ele quer fazer de mim, isso não dá para mim um salvo conduto de esculhambar minha vida. Muito pelo contrário, se ele ainda não me disse o que pretende fazer comigo, eu vou me manter nas bases da correção e da santidade, porque eu tenho a plataforma para que ele levante através de mim o que ele quiser. Pastor, melhore, claro que eu vou melhorar com todo gosto. Alguém está se sentindo autorizado para viver uma vida desequilibrada espiritualmente. Por quê? Ah, porque Deus nunca disse nada para mim, nunca disse que tem. Ah, eu não tenho ordem na minha vida devocional, eu não levo as coisas de Deus a sério. Por que você não faz isso? Porque nenhum profeta veio nunca dizer que Deus quer isso de mim, ou Deus planeja isso sobre o meu futuro. É, Deus também nunca disse para Arão que ele seria um sacerdote, mas já estava no coração de Deus. Quem te disse que Deus conta tudo no início? Pastor, o que eu tenho que fazer? Se prepara para o que ele te mandar. Esteja pronto a fazer qualquer coisa, da portaria ao púlpito, e não que isso seja uma escala ascendente, estou falando de distância, o que ele for te mandar fazer, onde ele te colocar, você já está pronto. Eu ainda não recebi o anúncio de todo o meu futuro, mas já criei a plataforma. Então, o que Deus quiser colocar, eu já criei a plataforma. Compromisso, vida com Deus, retidão, santidade. Senhor, pode anunciar, a minha plataforma está pronta. Pare de se amparar na desculpa de que, supostamente, você é alguém de quem Deus requer menos. Ah, não, isso é coisa para os pastores. Ah, não, isso é coisa para quem prega. Ah, não, isso é coisa para quem canta. Não, primeiro, quem disse que você também não pode fazer isso e apenas Deus ainda não te anunciou? Segundo, independentemente do exercício, se ostensivo ou não, se no púlpito ou não, se no microfone ou não, tu és um agente de Deus aonde você for. Então preserva teu testemunho, guarda a tua vida com Deus e esteja pronto para o que Ele te mandar fazer. Aí vem Deus e diz: Moisés, lá embaixo as coisas se complicaram muito. Moisés, desce depressa, porque o povo se apressou em envolver-se em pecado e quebrar a aliança. Desce depressa, desce, desce, desce logo, Moisés. Agora, pense comigo uma coisa muito importante e interessante. Você acha que Deus, de repente, do nada, deu uma olhada lá para baixo e foi surpreendido pelo que viu? Ou Deus já vinha acompanhando o desenvolvimento daquele pensamento, daquela intenção e da execução da idolatria que estava se formando lá embaixo? Alternativa 1 ou 2? Óbvio que Deus já vinha acompanhando isso. Aí, de repente, Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, desce, corre. O povo se apressou. E aí alguém pode parar e dizer: não entendi. Então, Deus foi pego de surpresa? Não. Ele já vinha acompanhando? Sim. Então, por que quando Deus começou a perceber que uma coisa estava começando a acontecer, Deus não parou e disse: Moisés, desce? Não nos parecia ser mais efetivo que Deus tivesse, no primeiro indício, na primeira percepção de que uma coisa destrutiva estava sendo construída lá embaixo, Deus dava uma pausa, disse assim: peraí, Moisés, lá pelo 25º dia, pelo 32º, Moisés, só um instante, desce lá e resolve isso aqui, sobe depois que a gente continua. Não. Primeira coisa que você precisa entender é que muitas vezes, sabe aquela coisa de eu fui o último a saber? Muitas vezes você vai ser o último a saber mesmo. Mas não é porque Deus não sabia desde o início, é porque Ele estava tratando uma coisa com você que não poderia ser interrompida. Então a gente pensa que a melhor coisa é saber o quanto antes. Não, a melhor coisa é saber só quando o remédio estiver pronto. Eu disse para você que Deus instituiu um laboratório lá em cima do Sinai, e Deus estava formulando o remédio. Não faz sentido parar a formulação do remédio para atender o início do adoecimento. Deus está vendo o que está acontecendo, mas Ele está formulando um remédio. Ele entrega na mão de Moisés e diz assim: desce. Agora que eu terminei, desce. A gente pensa que quanto mais cedo souber, mais poderá fazer. Não. Você poderá ser mais efetivo em resolver problemas, resolver conflitos, quando você tiver ouvido de Deus tudo que você tem para ouvir. Não é vantajoso, não é interessante que Deus interrompa um diálogo onde você está sendo ministrado para que você saia correndo e resolva um problema. É melhor que você termine de ouvir tudo que você tem para ouvir. Seja abastecido, receba de Deus, seja ministrado. É por isso que algumas pessoas aqui andam se surpreendendo. Eu fui o último a saber, mas quando você chegou a saber, você já estava pronto para lidar com isso. Deixa Deus terminar de entregar o que tem para entregar, dizer o que tem para dizer. Não saia afoito pensando que você será mais efetivo se chegar antes. Você será mais efetivo se chegar preparado. A gente pensa que
quebrar a formulação do remédio resolve a doença. Não tem que deixar o remédio ser totalmente administrado. Vai lá agora. Agora que eu terminei a formulação, botei a tampa, Moisés, no frasco. Toma a tábua, desce agora. Vai, Moisés. E eu começo a encerrar dizendo que vai descendo, Moisés. Aí encontra Josué no caminho. E Josué começa a ouvir um barulho lá embaixo. Aí Josué diz assim, olha, olha, chefe, esse barulho aí é de festa, hein? Aí Moisés diz assim, Josué, esse barulho não é do que você está pensando, não. Isso aí não é alarido do que você está pensando, isso é alarido de vencidos. Eu consigo entender que a inexperiência ministerial de Josué tenha o feito confundir o barulho que ele ouviu. Mas para Moisés, não. Porque quem está ouvindo Deus há 40 dias por esses ouvidos e como Moisés, você acha que qualquer barulho vai enganar ele? Eu até consigo entender que alguns Josués confundam certos barulhos. Agora, para Moisés é inadmissível que alguns barulhos o confundam. Porque quem tem esse ouvido treinado em ouvir Deus, nenhum barulho confunde ele. Nós estamos precisando ouvir mais Deus, para que os barulhos não nos confundam. Nós estamos precisando que o nosso ouvido seja mais treinado ouvindo Deus, purificado ouvindo Deus, porque aí não vai ser qualquer gritaria que vai nos convencer. Moisés diz assim, ei, isso daí não é o que você está pensando. Moisés está dizendo que o cenário que está lá embaixo é um cenário de festa, como se alguém tivesse vencido, mas na verdade a gente sabe que quem está lá não venceu, quem está lá perdeu. Eles jubilam e festejam como se tivessem vencido alguma coisa, mas na verdade perderam. E se tem um tipo de júbilo e de barulho que é extremamente tristonho, é daqueles que deveriam estar levantando a voz para chorar, mas estão levantando a voz para celebrar. Perderam. E sabe qual é a pior, a mais doída característica desta derrota de Israel no arraial? É que não entrou ninguém lá. Eles não perderam para a Babilônia, para a Síria, não perderam para os caldeus, não perderam para os amorreus, para os jebuseus, perderam para ninguém. Ninguém entrou lá para derrotá-los, eles perderam para si mesmos. A pior derrota que a gente tem é quando a gente não pode nem dizer que nenhum inimigo entrou, não tinha ninguém, você perdeu para você. A pior derrota de Davi foi quando ele não foi quando ele perdeu num campo de batalha para a espada de alguém, foi quando ele perdeu para si próprio, dentro da sua própria casa, olhando quem não deveria, pela janela que não deveria. As nossas piores derrotas são quando a gente nem tem um inimigo para botar a culpa. Eu quero dizer uma coisa para você, não perca para si mesmo. Quando você estiver sozinho no seu próprio arraial, se controle. Controle sua mente, controle seu coração. Os ataques vão vir de fora para dentro, não vai ter seta assim, não vai ter seta visível, é tudo no campo da mente, as coisas acontecem assim. Israel perdeu para si mesmo, o povo de Deus não foi derrotado naquele dia para nenhum inimigo externo, mas sim perderam para sua própria precipitação, sua própria tendência idólatra, sua própria imaturidade. Eu conclamo a igreja de Cristo a ouvir esta palavra na noite desse dia, ei, não percamos para nós mesmos, que teu coração não seja teu pior adversário, que tua mente não seja o campo de batalha onde você mais perde, mas vença, vença no teu quarto, vença diante do teu computador, vença diante da tela do teu celular, vença diante das tantas e múltiplas opções de acessos e de sites e de visualizações, vença você, vença teu eu, tua vaidade, vença teu coração, vença! É rala cheia!
Quando Moisés chegou lá embaixo, que ele olhou aquilo, ele chega para Arão e diz, Arão, o que foi que você fez?
Eu peguei o ouro e joguei no fogo e saiu isso daí.
Não foi assim. Fala para o seu vizinho assim, ó. Não foi assim. Tem uma omissão aqui. Não foi um descuido, foi uma omissão planejada. Uma omissão planejada. Na hora de desenvolver a narrativa dos fatos, ele omite uma coisa. O quê? O que está no texto. Está no texto que quando o ouro é apanhado,
Esse ouro é colocado num buril. Isso é uma ferramenta de dar forma às coisas. Então, esse instrumento é introduzido no fogo e daí, então, é feito o bezerro. Mas perceba, ele omite a utilização desse instrumento de forma. Ele diz assim, eu peguei o ouro, joguei no fogo e saiu isso aí. Eu pergunto de novo para você, foi assim? Foi assim? Arão está desejando chamar de acidental aquilo que foi proposital. Está dizendo, eu joguei no fogo, saiu isso aí. Não, não saiu isso aí, você formou isso aí. Isso aí não é um acidente, isso aí foi um plano. Você deu uma forma para isso, você quis que as coisas acontecessem desse jeito, mas você está convenientemente pulando essa parte e querendo reputar, jogar na conta do acidente aquilo que foi um plano. Isso nunca vai dar certo com Deus. Porque esse tipo de coisa, a gente não consegue dar nem mais um passinho na direção da misericórdia e do favor de Deus enquanto a gente não começar a agir com total verdade sobre os fatos. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa. Quando você for contar uma história para Deus, quando você for estar diante de um homem de Deus para relatar um fato, não omita nada, isso não vai te ajudar. Não omita a utilização de meios, não omita a participação de pessoas, não omita a utilização de ferramentas, não omita planejamentos. Conte com todos os detalhes, porque isso dirá respeito ao tanto quanto você está comprometido em não fazer mais a mesma coisa. Quem está aí, diga alguma coisa, por favor. Diga um amém, um graças a Deus. Como é que é? Foi assim? Foi. Não foi. Por que não foi? Porque o fogo não cria nada com forma. Vamos pensar um cadinho para encerrar? Repete comigo, por favor. O fogo não cria nada com forma. Pega uma coisa e joga dentro do fogo. Vai sair com forma? O fogo vai fazer com que aquilo se torne abstrato, tal qual abstrato ele é. Pega uma coisa que derrete, joga no fogo. Vai sair com forma definida, tangível? Não. Vai sair uma coisa disforme. Porque é isso que o fogo faz. O fogo faz o trabalho que quer. Vou repetir. O fogo faz o trabalho que quer. Pastor, mas esse fogo aqui fez um buril. Sim, exatamente. Fez um bezerro. Sim, exatamente por isso esse fogo aqui não é do altar de Deus. Porque o fogo do altar de Deus nunca vai produzir o que eu quero que ele produza. O fogo do altar de Deus vai produzir o que ele quer produzir. Pastor, mas eu conheço um lugar onde a gente vai lá e pega o que quer. Eu conheço um lugar em que a gente é chamado para ir lá e a gente pega o que quer. O que a gente quiser sai do fogo. Ah, esse altar não é de Deus, não. Porque o fogo de Deus não obedece às minhas formas. O fogo de Deus pega as minhas formas e as derrete, as consome e entrega e faz o que ele quiser. Eu quero dizer uma coisa aqui. A pergunta que não quer calar. Por que esse instrumento está presente na caminhada de Arão e do povo de Deus? Por quê? Por que começar uma trajetória nova para um lugar novo e uma vida nova levando uma forma velha? Qual é o sentido de sair de dentro de um país, indo na direção de uma terra que Deus prometeu aos seus ancestrais, crendo nesse Deus, caminhando por fé, e para que levar uma forma, um instrumento típico de uma vida que não, você não vive mais? Porque no fundo, lá no fundo, você não perde esta mania de querer controlar os resultados. Você não perde essa mania de querer fazer as coisas como você quer. E sabe por que essa caminhada, que é nova, está com cara de velha? Porque você não larga as formas antigas. Sabe por que alguém que começou a caminhar no mesmo dia com você está vivendo novidade? Você continua vivendo as mesmas coisas. Por quê? Porque você não deixa o fogo fazer o que o fogo quiser. Você continua sendo controlador e manipulador das coisas. Você quer cuidar dos resultados, manipular os resultados. Deus me trouxe nessa noite de domingo aqui, sob risco da antipatia de alguém, mas eu não posso fazer nada. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, jogue as formas fora e deixe o fogo fazer o que o fogo quiser. Não entra num culto como esse, com as formas. Não entra num culto como esse, querendo formatar as coisas ao seu gosto, à sua forma. O evangelho não é formatado a você. É você que se lança no fogo, e o fogo faz o que o fogo quiser. Por isso que não muda. É por isso que as novidades de Deus não vêm. É por isso que a caminhada que é nova continua com um aspecto de velha. Porque você não larga a forma. Porque você quer que o bezerro pule do fogo. Me mostra, se você conseguir achar na Bíblia, um dia, aonde no altar de Deus o bezerro pulou do fogo, se você achar, eu peço desculpa por ter pregado essa mensagem. Nenhum dia, bezerro ou animal pulou de fogo nenhum. Não é um animal que sai do fogo, as pessoas entregam um animal no fogo. Pastor, não entendi nada, vou entender agora, porque o altar não é lugar de distrações, é lugar de entrega. Se você está pensando que o altar de Deus está para servir a tudo que você quer sacar dele ou retirar dele, o sentido do altar é entrega. O reino de Deus é entrega, evangelho é entrega, a Bíblia é entrega, o Antigo Testamento é entrega, o cerne do evangelho é entrega, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. O cordeiro pulou no fogo por mim e por você. Evangelho é entrega.
Eu sei, eu compreendo que em dado momento nossa necessidade, nossa expectativa, ela é cativada. Quando de repente você está passando, não sei se é a TV, não sei se é o rádio, não sei aonde, não sei se é uma placa, um outdoor, e de repente, de alguma maneira, a necessidade que você tem, ela é pescada por um tipo de convite onde você é levado a pensar que, aproximando-se do fogo, vai pular de lá o bezerro que você quer. Vai pular de lá tudo que você espera. Enquanto Deus está dizendo, por que você não experimenta se aproximar e entregar? Sem formas, diga para alguém do seu lado, sem formas, sem essa expectativa que você insiste em não largar, de que, pastor? Controlar tudo, controlar os resultados, controlar a mensagem. Eu já vi onde essa mensagem vai dar, para de controlar as coisas. Eu acho que eu já sei onde esse culto vai dar, para, pegue suas formas, deixe as do lado de fora, joga as no lixo. Eu não preciso, eu vou deixar o fogo à vontade, aleluia. Ou levante a mão mais alto que você puder, eu vou deixar o fogo à vontade. Se mais alguém aqui na no pastor, não congresso para o Brasil, não, eu sei, é noite de domingo, mas o fogo está à vontade, porque esse altar é de Deus. Aqui não tem manipulação de fogo, aqui o fogo faz o que o fogo quiser, aqui a gente não controla as coisas, para que os efeitos saiam como a gente quer ou espera. O fogo é dele, o altar é dele, eu jogo lá e vejo o que vai dar. A minha vida está totalmente confiada e entregue, eu já me livrei de todas as minhas formas.
Eu gostaria de, agora nesse segundo semestre que está quase começando, viver algumas novidades que eu espero viver há muito tempo na minha caminhada com Deus e ainda não vivi. Ah, então você veio no lugar certo, porque Deus me trouxe para te dizer o que vai fazer com que você viva essa segunda parte desse ano de um jeito diferente. É só você deixar o fogo fazer o trabalho dele. Tira a mão, irmão, tira o pé, tira tudo. Quebra a forma, arrebenta tudo, deixa para lá. Deixa Deus trabalhar do jeito que ele quiser. Ah, mas se doer, mas vai melhorar logo depois. Ah, mas se eu perder, meu irmão, ninguém perde mais do que Deus tem a capacidade de dar. Fica tranquilo, deixa Deus fazer o trabalho dele, deixa Deus agir na tua vida, em todos os cantos, meandros, sentidos, significados. Pare de pôr senhas, pare de pôr barreiras, pare de pôr gavetas, pare de trancafiar, pare de ter porões na vida. Dê acesso total e restrito, deixa o fogo de Deus fazer o trabalho que ele quiser fazer, e eu lhe garanto, esta sua nova trajetória será marcada por novidades, bênçãos extraordinárias, vitórias nunca vividas, restauração plena, saúde completa, avivamento, graça, unção e renovo, porque o fogo vai ter liberdade de fazer o que o fogo quiser. Isso é aliança. aliança do bezerro, eu saco o que é me conveniente, o que me é conveniente. Aliança do bezerro, eu formato os resultados ao meu gosto. Aliança de Deus, o fogo tem liberdade para fazer o que ele quiser. E eu não me apresento diante do altar com a primeira intenção de sacar nada. Eu me apresento diante do altar na primeira intenção de entregar alguma coisa. A começar por mim. A começar por meu futuro. A começar por minha história. A começar por minha vida. A começar por quem eu sou, quebrado, arruinado, falido, destruído. Eu vou colocar isso no altar de Deus, eu vou me entregar no altar de Deus, eu vou me apresentar e eu vou parar de querer manipular os resultados e vou confiar inteiramente no Senhor, deixando que Ele faça todas as coisas e crendo que tudo que Ele fará certamente é o melhor para mim. Quantos concordam e entendem isso? Estando de pé, digam glória a Deus e aleluia. Estando de pé, digam graças a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Durante muito tempo, não é carne nem sangue quem me diz isso, mas sim o Espírito de Deus. Durante muito tempo você tem tentado fazer as coisas do seu jeito. Durante muito tempo você tem tentado dar formas e formas às coisas. E até mesmo você passou uma temporada na igreja e saiu frustrado. E a pergunta é, saiu frustrado porque o evangelho não é eficaz? Não! Saiu frustrado porque você não permitiu Deus trabalhar com liberdade, não permitiu o fogo fazer o que queria. O tempo que você passou na igreja não produziu os efeitos que deveria ter produzido, a mudança que deveria ter produzido, porque você veio caminhar para Canaã, mas trouxe as formas do Egito. Só que desta vez, no ciclo que se inicia hoje, Deus manda eu dizer a você, vai ser tudo diferente. Porque você não começa esse novo ciclo com as suas formas velhas. Você começa esse novo ciclo entregando tudo no altar. Eu quero saber aqui esta noite. Alguém aqui já tentou? Alguém aqui já passou um tempo da sua vida, um ciclo da sua vida aqui? Quando eu digo aqui, não propriamente nesta igreja, mas em qualquer outra. Mas você saiu frustrado com os resultados e a verdade é uma só. Só parece que não deu certo, não é porque o evangelho não é eficaz, é porque você não deixou Deus trabalhar. Só que Ele me trouxe aqui esta noite para te dizer, começa um ciclo novo, eu e você. Começamos uma aliança, eu restauro a aliança que você quebrou hoje. Eu era a única pessoa que tinha todo o direito de não querer aliança com você nunca mais, mas eu vim aqui esta noite para lhe dizer, assim te diz o Senhor, eu aceito restaurar a aliança contigo outra vez. E se tu se despires das tuas formas e deixar eu trabalhar, diz o Senhor, tu verás o que eu vou fazer na tua história. Eu tenho uma pessoa na noite deste dia me ouvindo aqui que já tentou uma vez, quebrou uma aliança com Deus, mas quer restaurá-la começando hoje do jeito certo? Me dá um sinal com a mão, onde você estiver, saia do seu lugar e por favor, venha aqui no altar. Eu estou começando, eu sei que estou começando do jeito que normalmente não se começa, mas eu estou começando a chamar aqueles que já passaram por aqui, que já tiveram uma aliança com Deus uma vez na vida, duas, não sei, mas quebraram essa aliança. Você quer restaurar a sua aliança com Deus? Saia do seu lugar agora, onde você estiver, e venha aqui à frente agora. Venha aqui, por favor. Venha para deixar Deus fazer do jeito dele. Vem desarmado, vem sem forma. Vem para deixar Deus trabalhar do jeito que você não deixou da outra vez. Agora é outra coisa, a conversa agora é outra. Agora é Deus tratando contigo com liberdade absoluta. Não tem restrição, é Deus tratando contigo. Quem precisa restaurar sua aliança com Deus, o convite ainda está. Está aqui, ó. Pode vir. Está na galeria, eu espero você chegar. Pastor, não posso restaurar.
Eu preciso estabelecer uma aliança. Eu nunca fiz uma aliança com Deus na minha vida, pastor. Mas hoje eu estou ouvindo essa palavra. Tem muita coisa que eu não entendi muito bem. Umas coisas da Bíblia que eu não entendi muito bem, não. Agora, uma coisa eu sei. Eu quero fazer uma aliança com Deus. É isso que você concluiu? Isso basta. Vem fazer uma aliança com Deus hoje. Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele que cravou suas mãos no madeiro para registrar a aliança da graça. Oh, glória a Deus. Para apresentar-nos um novo e vivo caminho através do seu sangue. A aceitação para você nesta noite, não importa o quanto você desceu, o que aconteceu, o que você fez, não importa os lodos, as lamas, ele te lava com o sangue dele nesta noite, te toma pela mão e te diz: eu te recebo, eu te restauro, vem, glória a Deus.